Bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no YouTube, Instagram e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e nesse episódio a gente traz aí um assunto quente, né, no mundo empresarial, que é a computação em nuvem. Um recurso que vem sendo adotado, segundo uma pesquisa recente, por 77% das empresas do país para impulsionar os negócios. Essa pesquisa que eu estou citando é o Panorama Cloud nas Empresas Brasileiras, um estudo realizado pela TOTVS em parceria com a H2R Insights e Trends. E hoje, esse é o tema aqui de hoje do nosso episódio. E para isso eu tenho a honra de receber o Vinícius Mendes, que é diretor executivo da TOTVS Cloud. Muito prazer, Vinícius.
Olá, Gabi. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui com você e também com meus parceiros aí, o Chau e o Flávio.
Muito animada também. Então já, como você já antecipou com a gente também, o Flávio Gonçalves Camargo, que é analista de pesquisa de mercado da H2R Insight Trends. Prazer ter você aqui, Flávio.
Prazer estar aqui também, agradeço o convite e também a presença aí do Alexandre e do Vinícius para a gente conversar um pouquinho sobre o tema.
Muito bom, e aí completando então nossa roda aqui de convidados, o Alexandre Chaul, que é o diretor de vendas da TOTVS Cloud. Muito bom ter você aqui, Alexandre, bem-vindo.
Obrigado, Gabi, é um prazer e também quero reforçar aqui os meus agradecimentos para o Vinícius e para o Flávio.
Bom, comecei citando essa pesquisa. Então, sem mais delongas, queria perguntar a vocês, né, que tiveram envolvidos e estão envolvidos aí no tema, o que, que de mais surpreendente esse estudo revelou? O que, que foi o grande aí highlight ou as coisas que chamaram mais a atenção? Quem é que se habilita a começar dando um pouco aí uma geral para a gente?
Eu podia aqui começar, até queria, na verdade, falar também um pouco sobre a motivação, né, dessa pesquisa, né? A gente percebe, né, cada vez mais que cloud é uma realidade no cotidiano das empresas, e o que motivou a gente produzir essa pesquisa foi justamente traçar um retrato dessa adoção, né, de como é que as empresas de fato estão fazendo uso da nuvem, né? Não entender só quem usa, né, por que usa, que tipos de serviço, né, faz uso e quais desafios e barreiras ainda existem também para uma adoção ainda mais massiva, né? Bom, o que acho que mais me chamou a atenção aqui seguramente foi, né, o dado de que 61%, né, dos respondentes indicam que já fazem uso da nuvem de maneira plena, né? A gente tem outros estudos e até mesmo previsões, né, no mercado. Aqui eu cito uma, né, o Gartner fez uma previsão de que só em 2028, né, a maioria das empresas estariam, né, dentro do que seria a jornada de cloud, fazendo uso da nuvem, né, como um disruptor de negócio, ou seja, de maneira mais estratégica e de maneira, vamos dizer, efetivamente plena, né? Enquanto que atualmente a maior parte das empresas ainda estão usando cloud, né, muito mais como aí um disruptor, né, de tecnologia, um simples habilitador de recursos. A gente vai falar também um pouco sobre isso. E na nossa pesquisa, né, esse contraste ele também apareceu, né? 69% dos entrevistados, quando olhavam para o Brasil e para as empresas de maneira geral, têm a percepção de que as empresas ainda fazem um uso intermediário, né? Então tem esse contraste entre, né, os respondentes, né? Então esse, sem dúvida, é o ponto que mais me chamou a atenção aqui, mas que está em linha com, de fato, o que a gente vê de previsão no mercado, né? Agora, sem dúvida, né, para explicar um pouco mais aí para a gente da amplitude de toda essa pesquisa, né, e entrar um pouco mais no detalhe, queria aqui pedir para o Flávio, né, poder trazer a visão dele.
Legal. Eu concordo muito com a sua visão, Vinícius, e eu estou aqui muito para falar sobre a pesquisa, estou representando a H2R aqui, que tem uma parceria já longeva com a TOTVS, então realiza alguns estudos. E esse foi um estudo realizado durante a realização do Universo TOTVS desse ano. A H2R já fez em outros anos, usando temas como ESG, profissões no futuro. Esse ano a ideia foi entender um pouquinho da visão desses participantes sobre cloud, especificamente pensando em abordar os participantes da área de TI, justamente para que a gente conseguisse ter uma visão mais aprofundada sobre esse tema, de pessoas que de fato vivem a tecnologia, vivem o TI, dentro de suas respectivas empresas. Então, eu concordo com o Vinícius, acho que de modo geral, esse dado de que se a gente somar quem usa de forma plena, quem utiliza em estágio inicial, 77% das empresas já estão adotando o cloud, já estão usando esse tipo de solução dentro do seu negócio, é interessante. É, inclusive, se a gente comparar. Então, há alguns meses, a H2R fez um outro estudo para a TOTS, que inclusive foi tema de podcast, está publicado, que foi o estudo sobre IA, que a gente viu naquele estudo específico um cenário bastante diferente. Se a gente percebe que quando a gente fala em IA, as empresas brasileiras ainda talvez estejam engatinhando um pouco, experimentando um pouco, quando a gente fala sobre cloud, a gente tem um panorama diferente, muito mais sólido, muito mais consolidado, mostrando que o cloud ele deixa de ser apenas uma solução de tecnologia e passa a entrar também ali a compor a estratégia dessas empresas.
E dando aqui um pouco um passo para trás, né? Pensando que quem está nos ouvindo pode vir aí de lugares muito diferentes, né? Visões de negócios e estágios de maturidade mesmo, que exatamente é a dor que o cloud ajuda a resolver e qual que é o principal motivador? Por que se busca essa adoção, sabe?
Gabi, eu vou começar falando especificamente de cloud da TOTS para os nossos clientes, né? Porque quando a gente fala de cloud, ele é muito amplo, né? Mas especificamente falando para os nossos clientes. A TOTS possui uma nuvem de propósito específico, que já é um diferencial com relação ao mercado. Eu acho que isso, quando o cliente enxerga os principais benefícios que a nossa nuvem acaba entregando, né? Sendo o principal dele, segurança, escalabilidade, né? Automação, o cliente fica muito mais focado no negócio dele, ao invés de ter que se preocupar em gerenciar a infraestrutura, gerenciar a segurança e até mesmo cuidar, né, de um ecossistema bem robusto, né? Quando a gente fala especificamente dos nossos produtos, existe várias stacks complexas que os clientes acabam tendo que se preocupar e a gente abstrai toda essa complexidade e entrega isso de uma forma muito simplificada para os nossos clientes, até mesmo na forma de se contratar o TOTS Cloud. Eu acho que a gente simplificou isso, isso é um dos nossos grandes diferenciais. Mas falando de cloud no geral também, acredito que isso que eu acabei de trazer para TOTS também é observado para cloud de modo geral, né? Quando o cliente acaba escolhendo a nuvem, ele consegue ter escalabilidade, ele consegue ter maior performance porque ele pode subir, aumentar a infraestrutura ali quando necessário, né? Um pouco diferente do que a gente entrega com relação à segurança, e aí segurança acaba sendo objetos adicionais de contratação quando a gente fala de um mercado mais amplo, né? Mas o cloud em si, ele tem hoje esse olhar muito mais estratégico, né? Então, a empresa que observa cloud, que utiliza cloud, ele pode ser observado de duas formas, né? Como ligado ao negócio ou também ligado à infraestrutura ali em si, onde o cliente pode, não só o cliente, as empresas, na verdade, observar cloud no sentido de substituir a infraestrutura. Acho que isso também acaba sendo um dos dois grandes pilares que as empresas acabam adotando, assim, olhando, observando o cloud.
Eu queria aqui, talvez frisar, né, na nossa própria pesquisa aqui, isso apareceu de maneira muito latente, né? Segurança, sem dúvida esse, né? E aí acho que é importante a observação do Shaul, né? Desde que adotado de maneira adequada, né? Segurança, sem dúvida, né? É uma questão importante. Eu costumo dizer, né, que segurança não é um jogo que se joga sozinho, né? Por questões financeiras, né? Até mesmo por acesso a conhecimento, né? Então, de certa forma, a cloud consegue fazer com que segurança passe a ser um jogo, né, onde você consegue ter serviços dentro de uma, vamos dizer, escala que te permite fazer uma adoção, né, na perspectiva financeira. Você tem acesso a conhecimento, né, que é compartilhado. Então, desde que é adotado de maneira adequada, cloud, sem dúvida, né, potencializa bastante também o avanço e a jornada, né, de segurança dentro das empresas, né? Acho que um outro ponto também super relevante é a redução de custo, né? Isso também aparece dentro desse nosso estudo aqui, e a gente, né, assim, corrobora com essa visão, né? Aqui eu fico muito, muito tranquilo de afirmar, né, que também no modelo correto de adoção, né, as empresas elas vão ter uma redução de custo relevante na jornada para a cloud. Acho que também tem uma outra questão super importante, que é a disponibilidade. Né? Se a gente pensar hoje, né, numa economia cada vez mais digital, né, a disponibilidade dos serviços, o desempenho desses serviços, a experiência desses serviços que as empresas estão, né, entregando, né, dentro do que seria essa economia digital, é algo também super relevante e que cloud contribui de maneira direta. Né? Então, eu destacaria, né, que esses três pontos que, volto a dizer, aparecem, né, de maneira muito latente na nossa pesquisa, são dores, né, que cloud ajuda, né, na verdade, eu diria que contribui diretamente para que sejam resolvidas.
Exato, e inclusive até indo na linha do Vinícius, isso fica bem claro quando a gente pergunta para os usuários quais eram as principais dores que eles buscavam resolver, né, sanar no momento da contratação. Fica muito claro quando a gente olha para os resultados, o gráfico salta aos olhos sobre segurança e disponibilidade, e a gente percebe que o mercado já está em outro nível, de modo geral, mais maduro no entendimento de alguns pontos, quando a gente percebe que outros aspectos aparecem já com percentuais muito baixos. Então, seja questões relacionadas à falta de profissionais especializados, gestão sobre essas mudanças e processos internos. Então, essas já são dores muito menos citadas pelo público usuário de cloud, deixando claro que esse ponto talvez já tenha passado e, de fato, essas empresas estão pensando muito mais nos aspectos operacionais e de ganho em segurança. E o interessante do estudo, que depois o público vai conseguir ler e esmiuçar um pouquinho mais no detalhe, é que em todo ele a gente se preocupou em dar voz para os dois públicos. E então, ao mesmo tempo que a gente tem essa visão de entender quais dores foram tratadas pelos usuários de cloud, a gente também perguntou para os não usuários por que que ele não está utilizando, o que que está, né, fazendo com que essa empresa, nesse momento, opte por não aderir, por não contratar um serviço de cloud. E principalmente entre esse público, salta aos olhos nos resultados que o custo é uma dor muito latente. Então, seja sobre o custo propriamente da contratação da solução de cloud, ou em outros temas também ligados a custo. Então, seja uma limitação geral de recursos naquela empresa, ou até pensando na previsibilidade de custo que o Vinícius falou. Entre quem não está utilizando, existe ainda esse receio, de modo geral, de que depois da contratação realizada, essa previsibilidade impacte diretamente nos orçamentos e seja um problema financeiro para a empresa, de modo geral.
Eu acho que se dá muito pelos modelos de nuvem praticado atualmente no mercado, né, Flávio? Tem muita nuvem hoje. Tem como o modelo de billing ali, de pagamento, né, ser um pagamento sobre consumo, pagamento com variação cambial. Né, e inclusive, né, esse receio das empresas de terem um custo elevado, acho que vai muito por conta disso, um pouco diferente, né, do que a gente tem, né, no TOTVS Cloud, que é dar previsibilidade, pagamento em real, o cliente sabe quanto que vai gastar, sabe o que vai, ou sabe, ou tem uma métrica de contrato já muito, né, previamente detalhada ali, que é o pagamento sobre conexão. Então, quando o cliente, eu sempre falo isso para as empresas, né, não só para os nossos clientes, na verdade, que é saber escolher o cloud vai trazer exatamente o contrário, vai trazer uma redução de custo, né, porque existe o cloud específico para cada produto, né. A gente tem uma pesquisa do Gartner, inclusive, que fala que as empresas até 2027, um estudo um pouco mais antigo, 50% das empresas, né, vão adotar uma nuvem de propósito específico para acelerar a sua jornada de digitalização, porque a nuvem de propósito específico, eu entendo que ela tem um caminho contrário de reduzir custo, trazer desempenho, né, escalabilidade, que são os principais benefícios que a nuvem acaba entregando para os nossos clientes.
Não, é legal vocês terem trazido esse tema, né, do investimento necessário, porque fico pensando aqui como é que se mede esse retorno, que normalmente também tem a ver com isso, né, se a gente não consegue medir como é que isso está sendo adotado e quanto que isso está retornando, acaba ficando difícil fazer esse convencimento interno. E o que, que é a dica aí? O que, que pode ser feito para que esse investimento, de fato, valha a pena, sabe? Como é que mede esse processo? Tem cases, ideias, se quiserem contar histórias, coisas que vocês viram na prática?
Uma maneira, vamos dizer assim, né, da gente medir o retorno do investimento, né, na migração para a cloud, eu acho que o primeiro e mais direto, né, é uma redução de TCO, né? Acho que, como o Xau até já colocou aqui, né, de novo, dentro de uma jornada correta, né, de migração para a nuvem, é esperado, né, que quando você faz a avaliação do seu custo total de propriedade, daquele workload, né, ou daquele software que está rodando, por exemplo, on-premise, né, e faz exatamente esse mesmo custo de propriedade, né, o que a gente chama de TCO, desse software rodando na nuvem, né, é esperado que você tenha uma redução, né, de custo. Então, acho que esse eu diria que é um indicador até mais primário, né, que você consegue usar para poder demonstrar o retorno sobre investimento, né. Depois você tem uma série de indicadores que eu diria que vão estar muito relacionados ao próprio negócio de cada empresa, né. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma migração para a cloud, né, viabilizando, por exemplo, uma redução de tempo de execução de rotinas críticas dentro de um sistema, dentro de um ambiente, isso pode significar, né, que você vai conseguir faturar mais rápido, que você vai conseguir entregar mais rápido. Quando a gente fala de você ter dados, né, bem estruturados dentro da nuvem, né, e as capacidades necessárias para que você possa, inclusive, fazer essa estruturação e acessar esses dados, inclusive, muitas vezes em tempo real, né, com uma latência baixa, isso vai significar também, possivelmente, um aumento de faturamento, né? Você pode ter ali campanhas, né, inteligentes de preço, por exemplo. Você pode ter uma redução de quebra do seu estoque. Então, você tem uma série de outros indicadores que eu diria que são, né, mais orientados ao negócio de cada empresa, que são também, né, indiretamente afetados por essa migração e por essa jornada adequada para a nuvem, e que, sem dúvida, também podem ser, né, utilizado para poder fazer a avaliação do retorno sobre investimento. Quando você fala de case, eu queria trazer aqui um caso que a gente tem, né, e é interessante porque esse é um caso onde o cliente, ele já rodava numa nuvem, no caso é uma nuvem pública, já, inclusive, né, tem um time super bem capacitado, já tinha feito toda a jornada para a nuvem, né, e aí, quando entendeu, né, que uma nuvem de propósito específico, ou como a gente aqui costuma dizer, né, uma nuvem com o DNA do software de gestão, poderia, né, entregar ainda mais valor, né, tanto na perspectiva de retorno do investimento, como também, né, e aí de maneira ampla, né, desde redução de TCO, quando comparado o custo da nuvem pública para rodar o software de gestão, né, o ERP, por exemplo, e o custo da nuvem de propósito específico para rodar esse mesmo software, o desempenho dos processos, né? Então, quando tudo isso é avaliado, né, mesmo nesse cenário onde o cliente já tinha feito a jornada e já era, inclusive, um usuário, né, bastante avançado, vamos dizer assim, nessa jornada, ao migrar, né, para o que a gente chama de nuvem com o DNA dos RPs, né, esse cliente conseguiu ter uma redução relevante de TCO, tá? Acho que é também legal botar esse case aqui, no caso até não falei o nome, né, é a Madeira e Madeira, né, que é uma das maiores, né, se é que não é a maior loja online, né, de produto para casa no Brasil, né, acho que é legal botar esse case porque também era uma situação onde os requisitos em termos, né, de desempenho, disponibilidade dos serviços eram super altos, né. Você ter um problema num ambiente como esse significa perder faturamento, significa atrasar a entrega, né? E isso é muito crítico para uma empresa como a Madeira e Madeira, né? Então, esse é um case muito especial para a gente. Até queria aproveitar aqui para agradecer a confiança e a oportunidade da Madeira e Madeira estarem, né, aqui na nuvem da TOTVS e também de nos permitir, né, divulgar esse case. Mas acho que é um case bastante interessante porque ele une, né, o que eu diria, né, são dois requisitos fortes, né? O primeiro, né, é um requisito de eficiência financeira e operacional muito grande, né? E o segundo é um requisito também, né, de necessidade de desempenho robusto e disponibilidade também dos serviços, né? Então, acho que esse é um case legal aqui de compartilhar. O Shaul, inclusive, poderia, né, acredito que ele tenha até um número, né, Shaul? Qual foi a redução, né, que eles tiveram de TCO ao migrar de uma nuvem pública para a nuvem da TOTVS?
Vini, eu posso estar enganado, mas é algo que foi em torno de 20% de redução de custo, tá? Esse indicador aí acho que é algo que eles tiveram ali, não só... Mas aí quando a gente fala de TCO, existem os custos visíveis e os custos invisíveis, né? Então é bem legal você ter falado sobre o TCO, eu acho que é a melhor forma da gente conseguir mensurar ali como de fato a empresa consegue, né, mostrar que de fato teve, né, uma redução de custo, porque na grande maioria das vezes quando uma empresa tem os seus servidores e software locais, existem os custos invisíveis, como por exemplo o custo com o ar-condicionado, com energia, o custo com manutenção. Esses custos eles precisam ser também facilities, eles precisam ser considerados, né, a garantia dos equipamentos, a garantia do software. Então, é muito comum que o nosso time, né, que é um time de vendas especializado em cloud, apoie inclusive os clientes para poder fazer esse estudo financeiro. Quando a gente fala para o ERP TOTVS, os nossos clientes conseguem ter uma redução de 40% quando comparado com uma implementação local em redução de custo. A gente falou aqui da madeira, que teve em torno de 20%, né, mas a gente consegue, em alguns casos, reduções de custo acima de 20%, porque a gente tem que considerar investimento em segurança, né, e outras coisas que a gente tem como benefício na nossa nuvem. Então, os custos visíveis e invisíveis, a gente costuma inclusive usar uma imagem do iceberg. Muitas vezes o iceberg tem só aquela pontinha em cima, mas tem, né, ali um pedaço dele gigantesco debaixo da água ali, é onde tem os maiores custos, que são os custos invisíveis, que acabam, né, não ficando visíveis para as empresas, e a gente acaba apoiando os nossos clientes em cenário como esses de estudo financeiro para mostrar que sim, além de todos os benefícios que a gente explicou de escalabilidade, eficiência, performance, também vem o benefício financeiro.
Shaul, até eu queria só explorar um pouco mais isso, né? Aqui a gente falou de um caso, né, de um cliente que já tinha uma jornada para a nuvem muito bem sucedida, rodava numa nuvem pública, decidiu, né, migrar para a nuvem da TOTVS, teve redução de TCO, ganhou nível de serviço, desempenho, eficiência operacional e assim por diante. Tem algum caso que você também possa compartilhar, né, de alguma empresa que rodava on-premise e fez a jornada para a nuvem, no caso, inclusive, na nuvem da TOTVS?
Tem centenas de casos, Vini. Eu vou trazer o último que foi recém-publicado aqui, que é da Lorenzetti. Lorenzetti, né, uma empresa tradicional, acho que todo mundo conhece, né, e ali e faz parte, acho que, da vida da maioria das pessoas, né, principalmente quando a gente vai tomar o nosso banho ali, vamos assim dizer. A Lorenzetti tinha uma implementação local, uma empresa tradicional, uma indústria, né, utilizando TOTVS há muitos anos, e a Lorenzetti ela contratou um novo projeto da TOTVS, onde ela utilizava Logix, mas ela queria também mudar o seu ERP e acabou adotando o DataSU, e nesse processo de adoção ela movimentou, né, ela migrou os dois ERPs para a nossa nuvem, tanto o Logix quanto o DataSU. Adicional a isso, a Lorenzetti também escolheu a modalidade de IaaS para virtualizar, né, a sua aplicação. Então praticamente ela trouxe toda a infraestrutura dela para a nuvem TOTVS, né, nesse processo de jornada de migração para a cloud, e utilizando virtualização de desktop, utilizando o ERP Logix da linha Logix, o ERP da linha DataSU na nossa nuvem. Então é um caso de migração de on-premise para cloud. A gente tem centenas de casos, a gente tem Balas Fine, né, a gente tem a Fine ali também como outros cases, temos Sestine, enfim, a gente tem muito cases de clientes que tinham implementação local e adotou a nossa, migrando para a nossa nuvem. A maioria das vezes, a maioria dos nossos clientes estão nesse cenário de migrar de local para a nuvem TOTVS.
Não, é legal você trazer o tema do futuro aí, né, olhando para frente. que fiquei curiosa em saber como que essa cena da inteligência artificial, da IA generativa e todo esse processo, né, que a gente vem vendo ao longo desse ano, aí, dos últimos meses, como que isso impacta essa adoção da cloud? O que, que vem na pesquisa em relação a isso, ou da experiência aí própria de vocês, dessa junção da inteligência artificial, do crescimento dessa aposta, com essa evolução aí da adoção de cloud pelas empresas?
Até me adiantando aqui, na pesquisa especificamente, trago novamente, né? Como a gente fez esses dois, a H2R fez esses dois estudos, primeiro lá atrás, no meio do ano, publicado sobre IA, e agora esse estudo sobre cloud que vai sair, eu acho que eles se conversam muito. Então, se a gente olha para o estudo de IA e percebe que só metade das empresas estão utilizando de forma institucional ferramentas de IA, e dessas, só mais ou menos 6% conseguem calcular um ROI, ou seja, a gente percebe que IA, de modo geral, está no estágio muito mais inicial da coisa. E a gente vê um reflexo aqui nesse estudo sobre cloud também. Não só a gente quis entender a utilização geral, onde a gente chega nesse número maior de 77% das empresas utilizando, mas a gente quis entender isso um pouquinho mais no detalhe também. Então, a gente estimulou usos específicos que vão desde a infraestrutura, passando pelo uso de plataformas RP, de RH, soluções voltadas para segurança e inovação. Então, de um modo geral, a gente percebe que para todos esses pilares, para todos esses usos, o cloud já é amplamente utilizado pelas empresas, mas IA, talvez, entre todos esses que a gente testou, é o que está no estágio mais inicial. Então, esses estudos conversam mostrando que as empresas estão avançadas no uso de cloud, já implementaram e essas soluções já fazem parte do dia a dia e elas começam a testar a questão da IA. Claro, no fim do dia, eu acho que todo mundo hoje em dia já usa um chat GPT, já utiliza alguma coisa no seu dia a dia de trabalho. Mas institucionalmente, a IA ainda está em uma fase muito embrionária e eu acredito, até pelos números que a gente vê aqui no estudo, que toda a adoção de cloud e toda a estruturação das soluções tende a impulsionar isso de uma forma muito rápida, né, nos anos vindouros. Aqui pensando não só no curto prazo, mas no médio e longo prazo também.
Especificamente, né, falando de IA, eu observo muito dos nossos clientes ainda, né, como o Flávio acabou de trazer aqui, no uso embrionário, mas também pressionado a utilizar o IA. E aí essa pressão de utilização da IA, ela traz risco para as empresas se isso não for feito de uma forma muito bem estruturada, onde pode ocorrer exposição de dados. Então, por exemplo, recentemente estive numa empresa para falar de cloud, a gente estava falando sobre segurança, e o diretor de TI dessa empresa estava lá me explicando que a área do jurídico dele estava utilizando um serviço de IA de mercado, mas não um serviço exclusivo para o uso deles. E aí eu comecei a explicar para ele, meu, olha só, seus contratos vão estar públicos para todo o mercado, é importante você olhar isso, não pode deixar em aberto, né? Você tem que fazer um trabalho de conscientização, né, para poder utilizar a IA de forma estruturada e tal. E aí ele se deu conta, né, do risco que ele estava correndo quando, né, o jurídico dele estava utilizando, né, um prompt de mercado, não vou citar nome, mas esse risco ele é latente. Então eu vejo muita pressão, né, das empresas em utilizar o IA, mas não o IA de forma bem estruturada. Eu não vou nem dizer correta, até seria até errado eu dizer isso, mas de forma estruturada, com, né, um pouco da, até do que a TOTS quer oferecer para os nossos clientes, que são agentes específicos que vão ter, né, utilizações muito mais direcionadas para cada fins, né, e não de uma forma ampla, né? Então eu vejo muita pressão das empresas em ter que utilizar IA e utilizar erradamente, né? O que eu observo bastante nas conversas com as empresas na qual eu acabo tendo.
Bom, eu aqui, né, assim, vejo que, trazendo de novo um pouco para para o tema aqui de cloud, o que eu percebo é que isso também tem impulsionado, né, ainda mais a adoção de cloud, né? Acho que de maneira bastante semelhante ao que a gente falou aqui sobre segurança, né, que não é um jogo que você consegue jogar sozinho, Quando a gente fala de IA, a gente tem um cenário, né, muito semelhante, né? Então, dificilmente um cliente que está rodando, né, on-premise vai conseguir ter capacidade computacional para executar algum tipo de workload especializado que precise de uma capacidade especializada. Dificilmente esse cliente vai ter os serviços, né, necessários para poder, né, implementar toda uma camada, né, de dados, né? Então, o que a gente enxerga, né, é que isso tem feito, né, com que as empresas acelerem ainda mais, né, a adoção de cloud, para daí estar, de fato, vamos dizer, habilitado a dar esse segundo passo, no sentido de ter uma jornada também, né, muito bem estruturada no que se refere a IA.
Não, e vocês citaram aqui, né, esse lugar dos riscos nessa história aí do jurídico que você contou, Alexandre, e fico pensando aqui como é que se dá essa interligação em termos de compliance mesmo, que de alguma forma se liga com a segurança, né? O que vocês têm visto? Acha que tem aí uma falta de entendimento das empresas e às vezes isso acaba barrando a adoção? Como fica?
Eu vejo muito, como eu acabei de falar, né, essa pressão de utilização, mas não bem estruturada, né, de uma forma ampla. Eu acho que isso é um risco que as empresas acabam ocorrendo quando não tem, né, uma estratégia ou processo de governança muito bem elaborado para utilização de IA, até mesmo de utilização de cloud, né? Como o Vinícius acabou de falar, a adoção errada de cloud, ela pode trazer riscos para as empresas, né? Porque uma empresa vai tirar algo que está local e vai levar para a nuvem, e isso não muito bem estruturado traz riscos. Mas, ao mesmo tempo, Gabi, quando você fala de compliance, a nuvem correta, ela acelera processos de compliance das empresas. Então, eu vou trazer exemplos aqui ligado à nuvem da TOTVS, né? O cliente que utiliza a nuvem TOTVS, a TOTVS possui as principais certificações de segurança do mercado, né? A ISO 27001, a 27701, né? A 019, a 018. Então, essas certificações que a TOTVS, né, tem na sua nuvem, ela acaba, quando o cliente utiliza os nossos serviços, ele acaba herdando isso para aquele ambiente dele. Então, ele está acabedando, né, esse processo de compliance ali, para poder, se eventualmente ele passar por alguma governança, ele tem as certificações que aceleram esse processo dele. Não só sobre certificações, mas sobre as principais implementações de segurança ou mesmo de governanças, de controles que são necessários para os clientes se preocuparem com os dados, principalmente quando a gente fala de LGPD. É importante ter rastreabilidade dos seus dados, ter mecanismo que consigam garantir que, se eventualmente houve um dado, um vazamento de dado, se ele foi intencional ou não. Então, assim, por isso que a gente sempre fala que a adoção correta da nuvem, ela acelera a digitalização, ela acelera esse processo de governança, de compliance, né? Ela traz muito benefício para o cliente. Então, a gente sempre, né, explica aí esse contexto, né, para as empresas, de ter a boa estratégia para conseguir ter o seu ambiente com bom compliance, uma boa governança, né, com a adoção do serviço, né, corretamente contratado para a sua devida necessidade.
Eu até, na verdade, queria aqui falar de um mito, né, que eu acho que a gente tem, de maneira geral, e também tem um link com a nossa pesquisa aqui, né? Migrar para a nuvem não garante segurança. Acho que essa é uma questão importante da gente colocar.
Um bom ponto, Vini, um bom ponto.
Eu acho que esse vou voltar a dizer, esse acho que é um dos principais mitos que a gente encontra, normalmente quando a gente está, né, conversando com as empresas, está mapeando o que existe de expectativa. O modelo de adoção de cloud, né, e aí a gente acho que é importante fazer esse reforço, né, a depender de como o cliente faz a jornada para a nuvem, isso vai ser determinante, né, para que ele consiga, de fato, ter retorno e avançar na pauta de segurança, né? Então, normalmente, o que a gente vê é uma empresa que está usando o cloud como um simples habilitador de recurso, que eu diria que é a primeira etapa da jornada, é a mais, eu diria, mais básica, né? Então, o cliente, quando ele está no on-premise e vai para a nuvem, ele basicamente fez o que a gente chama de, né, ele fez uma disrupção, né, ele trocou de tecnologia. É, eu diria que essa é a etapa mais primária da jornada. Depois ele começa a alocar e usar recurso, né, e infraestrutura de maneira mais dinâmica. Eu diria que essa talvez seja, né, a segunda etapa da jornada. E assim você vai avançando, né? Normalmente as empresas que estão nesta primeira e nessa segunda etapa da jornada, ela tem um cenário bastante crítico no que se refere à segurança, mesmo já tendo iniciado a sua jornada para a cloud. Então acho que é importante a gente colocar esse ponto aqui, especialmente porque na pesquisa, segurança aparece como um dos principais objetivos de quem está, né, adotando cloud, e ao mesmo tempo é também, né, uma das principais dores, né, ou preocupações de quem está fazendo esse momento, né? Então tem claramente uma visão, né, de que a nuvem, né, ela é, vamos dizer, né, importante e contribui para esse desafio, né? E aqui, de novo, essencialmente está correto, mas depende muito do modelo, né, e da jornada que cada empresa está fazendo para a nuvem.
Exatamente, o Vinícius colocou bem entre os usuários, né, quem já utiliza a cloud na sua empresa. Isso é o principal objetivo, são os principais objetivos e também as principais dores de modo geral. E é interessante ver que isso é um tema muito importante também para quem não utiliza, né? A gente fez esse teste de entender o que motivaria uma empresa que ainda não está nesse jogo, né, ainda não está utilizando o cloud, a realmente fazer essa migração, a realmente fazer esse investimento. Até como a gente já conversou aqui, custo é o principal problema para eles. Então a gente percebe claramente que existe um primeiro escalão ali de necessidades que precisam ser atendidas, então muito ligadas à questão operacional, então melhoria no desempenho, uma redução de custos operacionais a depender do segmento, flexibilidade e escalabilidade de um modo geral. Mas depois desses que lideram, né, os principais motivos para adotar, a gente vê a segurança também surgir, né, com, nesse contexto, 29% ali do percentual. Então a gente vê com isso que a segurança é a principal preocupação dos utilizadores, e quem não utiliza já está pensando nisso lá na frente também. Quando ele migrar, ele precisa que isso seja atendido para que ele tenha uma garantia de que tudo funcione, além dos ganhos operacionais que são esperados, obviamente.
Então, na verdade, também juntar esse processo desse desenvolvimento estratégico do cloud com a estratégia de segurança é um elemento fundamental, né? De colocar essas partes, essas áreas para conversar e fazer tudo de uma maneira integrada.
Não, seguramente. Eu até, assim, né, como é que a gente costuma, né, enxergar isso? Quando, normalmente, a empresa ela faz a jornada para a cloud, né? E ela faz isso da maneira, eu diria, mais, né, de novo, nas etapas mais primárias, né, onde está usando simplesmente o cloud como um disruptor de tecnologia ou até um habilitador de recurso, infraestrutura. Normalmente, nessa etapa, as empresas têm ainda um desafio relevante de segurança, porque é necessário também, né, e isso é uma coisa que é importante ter bastante clareza, uma série de implementações de segurança. Isso não é uma, né, não está embarcado por padrão em qualquer tipo de adoção ou modelo dentro de cloud, né? Agora, se essa mesma empresa, né, ela por exemplo, resolve fazer a jornada para cloud, aí eu vou usar de novo o exemplo aqui, né, do software de gestão, né, o ERP, dentro, por exemplo, de um modelo de plataforma como serviço. Dentro de um serviço de PaaS, né, de plataforma como serviço, já aí sim existe embarcado uma série de soluções de segurança, uma stack bastante robusta de tecnologias, de serviços, né, que vão sim, de maneira imediata, contribuir para um avanço muito relevante na pauta de segurança para essas empresas. Então, a opção e o caminho vai ser determinante nesse sentido. Então, o cliente que pegou um software de gestão e colocou, né, vamos dizer, uma modalidade de infraestrutura como serviço, decidiu ele mesmo construir toda a infraestrutura, fazer todas as implementações. Se ele não tiver feito todas as implementações de segurança, ele possivelmente tem um cenário que eu diria que ele é ainda mais complexo e delicado do que ele tinha lá ainda no on-premise, né? Agora, se ele decidiu fazer isso, né, num caminho de, por exemplo, colocar esse software dentro de uma plataforma como um serviço, dentro de um PaaS, aí seguramente ele deu, né, vamos dizer, ele teve um avanço muito relevante, né, nessa pauta.
Eu vou completar você, Vini, a gente falou muito de segurança, mas a estratégia de adoção de cloud, ela tem que ser muito bem estruturada, né? Então, assim, você falou sobre segurança, mas eu tenho centenas de cases, Gabi, que escolheu uma nuvem pública, mas uma nuvem pública operando fora do Brasil, porque ele entendia que o preço fora do Brasil, e na verdade é muito mais barato quando ele tinha ali o preço hora, e aí ele resolveu levar o seu produto para fora do Brasil sem uma estratégia correta, e ele começou a ter problema de performance, não só segurança. Por quê? Porque ele não se atentou a aspectos de utilização daquela aplicação que foi migrada para fora do Brasil. Então ele começou a ter lá problema de latência e até mesmo problema de compliance. Dependendo do produto que você for utilizar, a legislação brasileira ela exige que fique em território nacional. Então a estratégia da adoção de cloud ela tem que ser muito bem vista em vários pilares, olhando performance, segurança, legislação, continuidade do negócio, e redução de custos, escalabilidade, né, para os benefícios que as empresas acabam adotando quando corretamente utilizam o serviço de cloud.
Eu até complemento com o seguinte, né? Se você iniciou uma jornada, né, de migração para a nuvem, e você ainda não, né, a empresa iniciou essa jornada de migração para a nuvem, né? E ela ainda está, né, dentro de uma etapa onde ela percebe claramente, né, o time tomado de atividade operacional, né, relacionado à gestão de infraestrutura, ambiente, segurança, e, enfim, não consegue colocar essa energia, né, todas essas horas que os times estão trabalhando, né, em todas as questões operacionais, repense, né, porque... O que tem que se buscar, né, quando você desenha uma estratégia de jornada para cloud, é que, na verdade, você consiga, no final, focar no seu negócio. Né? Que a nuvem te traga a condição, né, do time de TI, né, das pessoas que, de fato, estão ali pensando na tecnologia, né, na sua empresa, tenham a condição de botar essas horas não em atividades operacionais para cuidar de infraestrutura na nuvem, mas sim, na verdade, de adotar tecnologias e usar tecnologias que estão disponíveis na nuvem para transformar o negócio dessas empresas, né? Então, acho que quando a gente fala da estratégia de maneira mais ampla, é você olhar nesse horizonte, né? Onde você vai estar usando a nuvem efetivamente como um transformador de negócio, né? Um facilitador de inovação, né? Acho que essas duas questões são fundamentais, né, dentro da estratégia, né, como objetivo, eu diria, alvo, né, a facilitar a inovação e transformar o negócio, né. Então, acho que olhando de maneira mais ampla e no horizonte de médio prazo, dentro de uma jornada de adoção da nuvem, é isso que as empresas precisam buscar.
E, inclusive, a amplitude de soluções que são oferecidas via cloud hoje em dia permitem que, de modo geral, as empresas não apenas calculem o ROI ou verifiquem através de uma análise comparativa de EBITDA no final do ano o que aconteceu, mas garante que as empresas conseguem hoje em dia também criar vários indicadores ligados a setores, a tarefas, a soluções, que já vão permitir ao longo do caminho verificar se essa estratégia está no caminho certo ou não. Então, de um modo geral, a abrangência do que o cloud oferece hoje em dia permite a cada empresa fazer um acompanhamento estratégico muito de perto para garantir que, de um modo geral, o curso da empresa está correto, né? E fazer essas correções, se necessário, ao longo do caminho.
Muito bom. O tempo passa rápido aqui, né? Ficam sempre muitas outras dúvidas, perguntas, coisas que a gente podia abordar e falar. O tema é amplo, né? Mas queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigada, Flávio. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada, Vinícius. Foi muito bom. E deixar aqui, antes de mais nada, qual que é o link? Onde é que o pessoal que está aqui nos ouvindo pode baixar e ver todos esses resultados da pesquisa?
Bom, os resultados com todos, inclusive com outros estudos realizados anteriormente, né, pela H2R, né, em parceria com a TOTVS, que é o endereço produtividadetecnologica.com.br. Né? Lá a gente vai ter esse estudo publicado de forma mais completa, para que todo ouvinte agora consiga ver na minúcia os resultados desse estudo, e vários outros estão disponíveis lá também.
Então anotem aí produtividadetecnologica.com.br para você acessar esse monte de estudo bacana que a TOTVS tem feito com H2R. Logo mais vocês vão poder acessar aqui esses dados todos. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada.
Obrigado, Gabi. Obrigado, Shaul. Obrigado, Flávio. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Alexandre, Vinícius, Gabi, agradeço também e enfatizo que é sempre um prazer conseguir realizar esse tipo de estudo, que eu sinto que é sempre um passo à frente dentro do campo de conhecimento que a gente está falando. Obrigado.
Prazer foi meu, Vini, Gabi, obrigado. Obrigado, Flávio. Foi um prazer também aqui bater esse papo com vocês para falar um pouco sobre cloud e tecnologia e IA, tudo que faz parte do nosso DNA e do DNA da TOTVS.
Bom, muito obrigada a todo mundo e você que ficou até aqui, não deixa de seguir a TOTVS nas redes, de compartilhar o episódio e ouvir os episódios anteriores, que estão todos em podcast.totvs.com. Até a próxima!